Jonas capítulo 3. Como a gente vai fazer hoje a continuação do que a gente começou a ver na quinta passada, nós vamos ler em uníssono apenas o versículo 2, tá bom? Jonas capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ler em uníssono, todos a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Vamos ler mais uma vez? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, nos ajudando a entender mais acerca da Tua Palavra, acerca da pregação do Evangelho, ó Deus. Que por meio daquilo que ouvimos na semana passada e ouviremos agora, o Senhor nos dê uma compreensão mais profunda do que é a pregação, para entendermos, ó Deus, a seriedade envolvida nesta grande tarefa, para entendermos a razão pela qual ela não pode ser empreendida de qualquer modo, de modo leviano ou de modo indiferente. E para entendermos também a razão pela qual nós, que ouvimos a Tua Palavra exposta, precisamos sempre recebê-la com a máxima seriedade, não como palavra de homens, mas como a própria voz de nosso Deus. Nos ajude nesta noite, como tens feito até hoje. É o que nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada, eu mencionei para os irmãos que eu tinha uma intenção. A minha intenção era tratar dos versos 3 e 4 do capítulo 3, que tratam da ida em si do profeta Jonas à cidade de Nínive, de como ele pregou a mensagem que recebeu do Senhor ali. Eu mencionei para os irmãos que, sendo este o meu propósito, eu acabei, na realidade, me detendo na frase final do verso 2, quando o Senhor, depois de dizer para Jonas se levantar e ir à cidade de Nínive, Deus diz que ele deveria proclamar àquela cidade a mensagem que Deus o entregaria, que Deus entregaria a Jonas. E nós aproveitamos essa frase final do versículo 2 para aprendermos um pouco mais a respeito da pregação, ou, de modo bem específico, para aprendermos um pouco mais a respeito da absoluta necessidade de fidelidade na entrega da pregação. Se você ler, por exemplo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o que é importante, o que importa, é que os homens nos considerem como os despenseiros dos mistérios de Deus. Já no verso 2, Paulo vai dizer que o que se requer ou o que é exigido desses despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, fidelidade é algo que Deus exige dos seus despenseiros e, de forma bem específica, fidelidade é o que ele exige dos pregadores da sua palavra, daqueles aos quais Deus comissionou para entregarem a sua mensagem, tá, aos homens. Nesse sentido, observando a importância de fidelidade, nós trabalhamos na quinta-feira passada, meus irmãos, uma espécie de digressão, mantendo-nos ainda aqui no verso 2, observando uma figura que vai ser usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo para descrever o pregador, para descrever também os profetas da parte de Deus. nós trabalhamos a figura do embaixador. Tá? Nós vimos tanto no Antigo, ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, como também em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 20, que o pregador, ele é um embaixador da parte do grande rei. Ele é um embaixador da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, de modo geral, ela vai apresentar o pregador como um embaixador enviado de modo oficial, enviado de modo formal por parte de Deus. Tá? Nós vimos na quinta passada que um embaixador, ele é muito mais que um simples mensageiro. Ele é um oficial que representa um determinado governante ou que representa um determinado governo. Um embaixador, ele representa os interesses do seu país. Ou, no caso de uma monarquia, um embaixador representa os interesses do seu rei. Ao ser enviado para um lugar, ele não vai buscar aquilo que é do seu próprio interesse. Ele não vai buscar aquilo que ele mesmo, que ele em si mesmo deseja. Ele é enviado para buscar os interesses daquele a quem ele representa. Tão séria é a relação entre o embaixador e aquele a quem ele representa, que quando ele é enviado para um país, o local onde ele habita, tá? E ao mesmo tempo o local onde ele despacha, é conhecido como embaixada, e uma peculiaridade da embaixada é que ela é solo, é que ela é território do país que ela representa. Tá? Então, por exemplo, se você tiver a oportunidade de chegar em algum local aqui do Brasil, você se defronta ali à embaixada dos Estados Unidos. Ali dentro é território americano, não é território brasileiro. Da mesma forma, em qualquer outro país, se você visitar a embaixada brasileira, ali é território brasileiro, não é território daquele país onde ela se encontra. Tão grande é a simbiose, tão grande é a relação entre o embaixador e aquele a quem ele representa. Então, nas Escrituras, os pregadores, eles são embaixadores do Senhor. E como embaixadores do Senhor, eles falam em nome dEle e buscam os interesses dEle. E nós vimos, irmãos, que não há como um pregador buscar os interesses de Deus se ele não falar as palavras de Deus. Se um pregador deixa de lado as palavras de Deus para falar as suas próprias palavras, ele está buscando os seus próprios interesses e não os do Senhor, uma vez que você lembra que na Bíblia nós temos a vontade de Deus revelada. Nós temos Deus revelando nas Escrituras a sua vontade, aquilo que Ele requer dos homens, aquilo que Ele requer do seu povo. E é essa vontade que todo pregador deve anunciar. Então, um embaixador vai falar as palavras que são do Senhor. É por isso que Deus vem para Jonas e diz: você vai proclamar contra a cidade de Nínive a mensagem que eu te digo. Por que que isso é importante? Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a dar uma modificada na pregação, para não ofender. Muitos pregadores, de repente, ao olharem os seus auditórios e verem, de repente, alguém, eles temem. Isso se chama temor dos homens, biblicamente isso se chama idolatria, e eles, então, modificam, eles suavizam, eles começam a usar de eufemismos para não ofender. E deixam de anunciar a mensagem do Senhor. Permitam-me compartilhar com vocês um episódio em que eu fui tentado a isso, mas eu fui constrangido a me manter fiel. E pela graça de Deus me mantive. Quando eu fui pastor em Marabá, havia uma situação na igreja que era a do namoro evangelístico. Vocês já devem ter ouvido falar da tragédia, da desgraça do namoro evangelístico. Aquela ideia do, não, pode namorar com descrente, esse namoro é uma forma de você trazê-lo para a igreja. Então, a igreja, durante certo tempo, ela foi orientada, os jovens eram orientados a fazer isso para trazer mais jovens para a igreja. Quando eu cheguei em Marabá, essa foi uma das coisas que eu comecei a dizer que estava errado, que eu comecei a combater. Mas alguns jovens insistiram, e aí um dia eu resolvi pregar um sermão em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, a viúva está ligada pela lei enquanto vive o marido, vindo, porém, a morrer o marido, ela está livre para casar com quem quiser, contanto que no Senhor. E aí o tema do sermão era razões pelas quais os crentes devem casar apenas no Senhor. Passei a semana toda preparando o sermão. No domingo, assim que eu sento ali no púlpito, a porta lá é de frente para o púlpito, eu vejo entrando na igreja uma jovem, né, de uma família antiga na igreja, com o seu namorado. Era a primeira vez que o namorado dela entrava na igreja. E o cara era um notório ímpio. Tá? Obrigado, Joaquim. O cara era um ímpio notório. Naquele momento eu pensei, eita, é a primeira vez que o cara vem na igreja e já vai tomar uma cipuada dessa, eu vou ver se eu prego outra coisa. Mas aí na mesma hora passei a semana, eu vou pregar. E aí, acho que João lembra bem, tem um determinado momento do sermão, estão os dois sentados assim, eu comecei a olhar para eles e fiz assim com a mão, né? E eu disse assim, olha, leiam comigo João capítulo 15, quando Jesus diz... Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, o mundo me odiou a mim, e é por isso que o mundo vos odeia. E aí eu disse, olha, esse ímpio que namora com você diz que ama você. Ele olha para você e diz, eu te amo, e você fica encantada, e você fica com o seu coração derretendo, você fica alegre quando ele diz que ama você, mas veja o que é que Jesus diz aqui, do sentimento que aqueles que não pertencem a ele têm por você. Ele não ama você, ele odeia você. Ele pode dizer que ama você, mas no íntimo, no coração dele, no nível mais profundo, há ódio, porque ele é filho da serpente, ele não é filho de Deus. E aí, isso, eu olhando para os dois. Eu terminei dizendo assim, eu vou orar para Deus te dar olhos espirituais, para da próxima vez que ele olhar para você dizendo que ama você, você veja na cara dele a cara de Satanás dizendo que te ama. Quando terminou o culto, a mãe dela veio falar comigo, a mãe dela está virada. Como é que o senhor faz um negócio desse? E aí eu disse, não, como é que a senhora faz um negócio desse, deixar a sua filha namorar com um rapaz assim? O resultado no futuro acabou mostrando para a mãe que ela nunca deveria ter apoiado, né? Foi algo desastroso para a vida espiritual da filha, a filha hoje nem está na igreja, então assim, é uma situação... Infelizmente, as pessoas não deram ouvidos. Né? Quando eu fui para Tucuruí, eu preguei esse sermão novamente e disse a mesma coisa. Interessante que no dia também tinha um casal lá, uma moça crente com um rapaz descrente. Interessantemente, né, o rapaz descrente foi quem terminou o namoro depois do culto. Né? E falou para ela, não, esse pastor acabou com o nosso namoro, eu não tenho mais condição de namorar depois do que ele disse. Ela nem era membro da igreja, ela era da Assembleia de Deus, estava visitando. Primeira vez que ela visitou, ela ouviu um negócio desse. Mas muitas vezes, irmãos, a gente acaba sendo tentado. Sabe, a diluir a mensagem do Evangelho. Quando a gente faz isso, a gente deixa de buscar os interesses de Deus para buscar os nossos próprios interesses. E alguém que na Bíblia é descrito como embaixador, ele não pode fazer isso. Tá? Muita gente age assim, evitando textos, evitando passagens. Tá? Você vai ver em muitos lugares assim, textos que tratam de adultério, que tratam de pecados sexuais, que tratam de homossexualidade, tratam de divórcio, eles são evitados. Né? As pessoas, pregadores não tratam desses textos porque... Eles sabem que esses textos, em algum nível, eles vão ofender as pessoas. E assim eles deixam de anunciar todo o desígnio de Deus. Hoje, irmãos, eu quero continuar nisso com vocês, trabalhando a segunda figura que as Escrituras vão apresentar do pregador. Essa figura ela é bem mais proeminente no Novo Testamento, que é a figura do arauto. Tá? Alguém sabe o que é um arauto? Ou o que é? Porque ainda existem arautos hoje. Tá? Ali na Inglaterra, por exemplo, a família real ela tem vários arautos. O que é um arauto? Quem sabe? Pode falar. Um de cada vez para não virar tumulto, tá bom? Mas o que é um arauto? Enviado para quê? Para fazer o quê? Para fazer proclamações, tá? Você já deve ter assistido, né? Você como cinéfilo, aquele filme Coração de Cavaleiro, tá? Então, lá tem um arauto, é o cara que acompanha o cavaleiro e que, antes das lutas, das justas, dos embates, ele faz a apresentação, né? Ele é como uma espécie de porta-voz, ele fala em nome do rei. Ele era o oficial que era enviado pelo rei, por exemplo, dentro dos domínios do rei, para chegar em praça pública e ler os decretos reais, tá? E anunciar os decretos do rei. Anunciar a palavra do rei para os súditos. Então, o arauto ele tem como função realizar proclamações solenes, transmitir as mensagens da coroa. Ele também era enviado para nações vizinhas, para anunciar a essas nações a guerra, também para proclamar a paz. E o detalhe sobre o arauto é que ele era tido como a boca do rei. Tanto que, se um arauto fosse desrespeitado, isso também era considerado como um desrespeito direto à pessoa do rei. É como se a boca do rei tivesse sido ferida. O Novo Testamento, irmãos, ele vai fazer uso de diversos termos para fazer referência à comunicação da palavra de Deus, sendo que alguns termos são mais genéricos, enquanto outros são mais específicos. E quando se trata da pregação, existem normalmente três termos que são considerados como termos semitécnicos para a pregação. Desses três termos semitécnicos, o que nos é importante nessa noite é o verbo que vai ser traduzido nas nossas Bíblias como pregar ou proclamar, tá? Que é o verbo queriço. Você pode perguntar assim: qual é a utilidade de eu ouvir essa palavra, né? De eu saber qual é a palavra, qual é o verbo que é usado? Os irmãos aqui, como bons evangélicos, em algum momento de suas caminhadas, já ouviram falar da palavra querigma, não já? O querigma da igreja, né? O querigma da igreja. Querigma é a mensagem. Queriço é proclamar essa mensagem, tá? É o anúncio dessa mensagem. O querix é quem anuncia essa mensagem. Querigma, no caso, seria o conteúdo do decreto real, o conteúdo da proclamação real, tá? Queriço, tá? Pregar ou proclamar é o anúncio dessa mensagem. Queriço é você servir como arauto ou como pregoeiro público, tá? É a proclamação feita por um arauto. No Novo Testamento, você vai encontrar esse termo traduzido como proclamar, anunciar publicamente, publicar e pregar. O substantivo do qual esse verbo é derivado, irmãos, fala do homem que é comissionado pelo seu soberano, o homem que é comissionado pelo Estado para anunciar em alta voz alguma notícia, para assim tornar essa notícia conhecida. O arauto é aquele que proclama anúncios públicos, que convoca os cidadãos para as assembleias, que leva as mensagens do rei para os cidadãos. E ele é um oficial revestido com autoridade pública. um detalhe interessante sobre o arauto, irmãos, é que ninguém tomava sobre si e por si mesmo o ofício de arauto. Ninguém fazia a si mesmo um arauto. Um homem só poderia, na verdade, ainda hoje, onde o arauto ainda existe, né? Um arauto só pode servir como arauto se ele for formalmente comissionado. E ele só poderia ser comissionado de modo formal ou por um rei ou por um príncipe. E esse comissionamento era comprovado por um cetro que o arauto levava na sua mão. Então veja esse detalhe. Ninguém podia simplesmente dizer, né, eu vou servir como arauto ou começar a servir como arauto pela sua própria vontade. Primeiro ele tinha de ser comissionado pelo rei. E esse comissionamento era formal. É isso que está na base da nossa teologia da pregação, quando a gente diz que no culto público a pregação ela tem de ser feita por um oficial comissionado especificamente para isso, a saber, o presbítero docente da igreja. E esse comissionamento formal é feito no ato da ordenação. Deu para entender a ideia? Tá? É por isso que a gente diz assim, olha, no culto só o pastor prega, só o presbítero docente prega, por quê? Porque ele é o oficial nomeado especificamente para isso. Se ele é um arauto, se ele serve como porta-voz do rei, então ele tem de ser comissionado por esse rei. Tá? Um detalhe adicional sobre isso, irmãos, é que, como eu já afirmei, o arauto é o oficial revestido com a autoridade real. A autoridade do arauto é uma autoridade real, ela é verdadeira, só que ele não tem autoridade em si mesmo. A autoridade do arauto é derivada. Ele só possui autoridade enquanto oficial do rei e à medida que se mantém fiel à mensagem do rei. Porque quando um arauto começava a desvirtuar as mensagens do rei, ele era decapitado. Porque, veja, se um arauto, imagina que o Leandro ele é nomeado arauto da casa Windsor, ali no Reino Unido. E aí o rei Carlos III determina que o Leandro vá até uma determinada localidade e proclame um anúncio real. O Leandro chega lá e o Leandro proclama outra coisa completamente diferente, porque achou que a mensagem do rei não era uma mensagem adequada, não era uma mensagem tão palatável, então o Leandro prefere fazer do jeito dele. O que é que o Leandro está comunicando com esse ato? E mentindo em nome do rei. O que é mais sério. Porque todo mundo vai receber a palavra do Leandro como palavra do rei. O rei disse e o rei não disse. O rei falou, mas o rei não falou aquilo. Então ele mente em nome do rei. E ele acaba trazendo ignomínia e desonra ao nome do rei. Vejam como é séria essa questão de fidelidade no anúncio da pregação. Então, meus irmãos, o arauto, ele deve transmitir a mensagem e a intenção do seu senhor. O arauto, ele não tem qualquer liberdade própria para negociar. A mensagem anunciada publicamente pelo arauto se torna válida mediante o ato da proclamação. Essa mensagem não é a mensagem do arauto em si. É a mensagem do rei, e por esse motivo ela precisa ser recebida com a máxima submissão. E Paulo fala de si como um arauto. Abram as suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Vamos ler todos juntos. 1 Timóteo 2, 7. Diz assim: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé. Vejam aí no início do verso 7, quando ele diz assim: para isto fui designado. Aqui é a palavra, literalmente, é a palavra arauto. Tá? O nosso tradutor, ele vai usar aqui uma palavra que faz mais sentido para nós. Tá? A gente não tem arauto aqui. Mas a palavra pregador aí, literalmente, é arauto. Ou seja, ele é um porta-voz oficial de Cristo. Tá? A mesma coisa você vai ter em 2 Timóteo. Abra lá. O texto que nós lemos no início, 2 Timóteo, capítulo 2. Perdão. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler desde o verso 8, tá? Paulo diz assim, a partir do verso 8, acompanhe. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador. É a mesma palavra, tá? Então, Paulo, ele foi, vejam quando, tanto em 1 Timóteo 2, como aqui em 2 Timóteo 1,11, ele vai dizer, eu fui designado pregador. Ele não fez a si mesmo pregador. Ele foi designado. Ele foi comissionado formalmente por Jesus Cristo para servir como seu arauto. É por essa razão, irmãos, que a pregação das Sagradas Escrituras, na nossa tradição reformada, ela é entendida como sendo a vox dei, tá? A voz de Deus. Se você tiver a oportunidade, leia o que diz a segunda confissão helvética. É fácil encontrar essa confissão de fé na internet, tá? Mas a segunda confissão helvética, logo no capítulo 1, ela vai dizer que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus, tá? É por esse motivo que o pregador, ele deve cuidar para que as suas palavras sejam as palavras do Senhor. Que a mensagem seja a mensagem do Senhor Deus. Imagina você se colocar diante da igreja, você ler uma passagem e aí você começar a dizer qualquer outra coisa que não o que é diretamente derivado da passagem. Então, como é que nós devemos enxergar a proclamação das Escrituras, irmãos? Como a voz de Deus, como a mensagem do próprio rei. E é necessário que a gente compreenda que a pregação das Sagradas Escrituras, ela é a voz de Deus ressoando dos céus através do pregador para o povo da aliança. Um puritano, Thomas Boston, ele dizia que a voz, ela vem do púlpito, mas o que fala está no céu. A voz, ela vem do púlpito, mas aquele que fala está no céu. Porque essa é a ideia da pregação, ela é a palavra de Deus ressoando dos céus, através do pregador, para o povo da aliança. Irmãos, o arauto, ele tinha como função se colocar diante dos súditos do soberano e proclamar aos ouvidos de todos as exatas palavras do seu Senhor. O arauto deveria se empenhar em transmitir com exatidão e precisão ao povo todas as palavras do soberano. E as palavras do arauto jamais deveriam ser entendidas pelos ouvintes como meramente a opinião do arauto, ou como uma palavra esvaziada de qualquer autoridade. Em vez disso, a palavra proclamada pelo arauto deveria ser recebida pelos ouvintes como sendo a palavra do próprio rei. Desrespeitar a palavra do arauto era o mesmo que desrespeitar a palavra do rei. O pastor Stuart Elliot, ele observa isso e ele diz: os ouvintes sabiam que estavam recebendo uma proclamação oficial. O pastor Stephen J. Lawson, meus irmãos, ele faz uma colocação muito interessante sobre isso. Falando do pregador como arauto, o pastor Stephen Lawson, ele vai dizer: um arauto é julgado apenas com base na fidelidade da entrega da mensagem, exatamente como ela lhe foi confiada. O arauto, ele não é responsável pela resposta dos ouvintes. O trabalho do arauto consiste em entregar fielmente a mensagem. Então, essa fidelidade na entrega da mensagem, ela é imprescindível em função de que não se trata da mensagem ou da palavra do arauto, mas da palavra do rei. Um teólogo luterano chamado Gustav Friedrich, ele fala a respeito da mensagem do arauto, dizendo o seguinte. Ele diz: o fato essencial sobre o relato é que eles apresentam é que não se origina neles mesmos. Por trás da mensagem há um poder superior. O arauto não expressa suas próprias opiniões. Ele é um porta-voz para o seu senhor. Os arautos adotam a mente daqueles que os comissionam e agem com toda a autoridade de seu senhor. Em geral, o arauto é apenas um instrumento executivo. Sendo apenas a boca do seu senhor, ele não deve falsificar a mensagem que lhe foi confiada, fazendo acréscimos oriundos de si mesmo. É por isso que você lê o que está lá no final do verso 2, em Jonas capítulo 3. Jonas deveria ir a Nínive anunciando a mensagem do Senhor, imbuído da convicção de que ele era a boca do Senhor. E a tentação de Jonas, lembra que ele estava indo anunciar a palavra para um povo de quem ele tinha muita raiva. A tentação de Jonas era acrescentar, né? Era, se possível fosse, porque dizer que Nínive será subvertida, dizer que mesmo os prédios, os edifícios seriam arrancados pelos alicerces, né? Eu não sei como é que poderia ser pior, tá? Mas ele tinha de se manter fiel, sem acrescentar nada. O mesmo, irmãos, devem fazer os pregadores hoje em dia. Nenhum deles pode falar aquilo que é falso, tá? Nenhum deles pode falar aquilo que o Senhor não disse. E, infelizmente, na igreja evangélica existem algumas situações assim, das mais esdrúxulas possíveis. Há alguns anos, não sei quantos de repente viram um vídeo aí que circulou de um cara que ele ia pregar num culto, de repente o celular dele tocou. Aí ele atendeu o celular na hora de pregar. Aí começou a fazer assim: alô, quem é? Jesus? É o Senhor? E o povo começou a fazer aquela balbúrdia. Aí ele começou a fazer assim: aham, 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 aham. Tá, vou pregar. Jesus. Como é que pode? Como é que pode? Mas existem situações que não são tão esdrúxulas assim. Mas como nós mencionamos, textos são evitados. Afirmações do tipo, não é bem assim. Não é exatamente isso. Isso tem sido feito muito hoje em dia em passagens, por exemplo, que vão condenar a homossexualidade. Mas por que que fidelidade, irmãos, é tão importante, afinal de contas? Porque a pregação, conquanto a apresentação das boas novas de salvação, irmãos, ela também envolve a apresentação de notícias ruins. A gente sempre fala da pregação como anunciar as boas novas, né? Anunciar as boas novas do Evangelho. Mas vejam, boas notícias só fazem ruim, só fazem sentido quando contrapostas a notícias que são muito ruins. E há notícias ruins que também precisam ser anunciadas. Pregar envolve falar do amor de Deus. Pregar envolve falar da misericórdia de Deus, envolve falar da bondade de Deus, envolve proclamar as promessas de Deus para o seu povo. Só que pregar, irmãos, envolve também anunciar o juízo de Deus. A ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores que se mantêm impenitentes, que se mantêm sem arrependimento, que se mantêm continuamente desafiando a soberania de Deus. Pregar é falar que Jesus Cristo, ele expiou a nossa culpa. É falar que em Cristo os crentes têm o perdão dos seus pecados, porque a ira de Deus caiu sobre Cristo no lugar do seu povo. Só que pregar envolve também anunciar que aquelas pessoas que não estão em Cristo e que permanecerem em desobediência ao Evangelho, elas pessoalmente receberão sobre si esse derramar da ira de Deus. E nem todo mundo quer ter que dizer isso. Alguns comentaristas, eles vão fazer um comentário muito pertinente sobre isso, eu quero compartilhar com vocês. Eles dizem o seguinte: as pessoas devem entender que a vontade de Deus é que as pessoas o sigam, e que essa é a vontade dele desde a criação. Mas nenhum de nós tem seguido a vontade de Deus. Nós quebramos a lei de Deus. Temos falhado desesperadamente em seguir a Deus. Se quiséssemos esboçar os 10 mandamentos, poderíamos mostrar onde todos quebraram, todos eles, e também os outros mandamentos de Deus. A maioria das pessoas confessaria ter usado o nome do Senhor em vão, transgredido o dia de descanso, cometido imoralidade sexual e cobiça. Se formos honestos, concordaremos com William Shakespeare, que disse no seu soneto 62: o pecado do amor próprio possui todos os meus olhos e toda a minha alma e todas as minhas partes, e para este pecado não há remédio. Está tão arraigado dentro do meu coração. Esses comentaristas continuam dizendo que, por esses pecados e muitos mais, estamos em perigo diante de um Deus justo. Isso nos leva às más notícias. Quais são? Nós temos que dizer às pessoas que estaremos diante de Deus para sermos julgados sob a sua ira eterna porque quebramos a sua lei. Não é fácil proclamar esse outro lado do Evangelho. Ser pregador é como ser médico. Porque o médico, nem sempre ele tem de dizer apenas é um menino ou é uma menina. Nem sempre ele tem de dizer a senhora está curada. Nem sempre ele tem de dizer a sua pressão arterial parece boa. O médico, ele também tem de dar más notícias sobre uma doença terminal a um paciente. Assim também é o pregador. Nós temos que proclamar a mensagem que Deus nos deu. E essa mensagem, eles dizem, contém algumas verdades desagradáveis. Irmãos, é bom falar de passagens agradáveis. É bom falar sobre promessas que trazem, ou passagens que trazem promessas de Deus, que falam da salvação, que falam do amor, que falam da misericórdia de Deus. E é difícil pregar passagens que anunciam o juízo de Deus. É difícil falar dessas coisas. Mas o pregador, ele não tem licença para editar a Bíblia. Ele não tem permissão para dizer o que pode ou o que não pode ser anunciado. Ele tem o dever de ser fiel de falar exatamente o que o Senhor disse nas Escrituras, porque o pregador é só um arauto, ele não é o rei. Já ouviram falar do hereges, irmãos? Hereges têm de ser nomeados, tá? Já ouviram falar do herege Estevão Hernandes? Esposo da bispa Sônia Hernandes? Da igreja Renascer em Cristo. A bispa Sônia, ela, nem todo mundo aqui acompanhou quando eles surgiram, na década de 90. Mas na década de 90, ela surgiu, sabe como? Eu sou a perua de Cristo. Pelo jeito extravagante, né, pela ostentação no se vestir. Eu sou a perua de Cristo. O bispo Estevão Hernandes, certa feita, pregando em uma passagem da primeira carta do apóstolo Pedro, ele falou de maneira muito enfática: Pedro é apóstolo, eu também sou apóstolo, e eu digo, Pedro está errado. O que você tem em 1 Pedro, o que você tem em 2 Pedro, não são as palavras de Pedro. Não é a mensagem de Pedro. É a mensagem do rei de Pedro. Nem todo mundo chega a fazer esse tipo de afirmação que Estevão Hernandes fez. Mas muitos pregadores, às vezes, agem exatamente dessa forma. Isso não cabe nos nossos dias. Eu não vou dizer isso porque isso é retrógrado, não é? Isto é obscurantista, não é? Isto já passou, não é? Quando eles escreveram isso aqui, eles não conheciam os conceitos que nós conhecemos hoje, então tudo isso aqui está obsoleto, ultrapassado. Nenhum pregador pode fazer isso. Que Deus, pois, nos ajude, meus irmãos, a recebermos os pregadores que pregam a palavra de Deus fielmente, reconhecendo que eles são arautos do rei, né? Que eles são mensageiros enviados formalmente pelo nosso Senhor e Rei. Que Deus, pois, nos abençoe.